um povo que gostamos de barulho. É um povo pentecostal. Amém? Olha para o seu irmão aí e diz assim para ele: seja forte. Mas fala com convicção.
Seja forte.
Porque se seu irmão vai ter que ser forte, você também tem que ser forte. Tá? Está disposto a ser forte? Está disposto a ser valente? Guerreiro? Amém. Tá, gente?
Glória a Deus.
Disposto a ser forte? Até que o Senhor venha? Até a vida de Cristo? Então diz de novo para ele: seja forte.
Seja forte.
Coloque de pé. Abre a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13 ao 19. Mateus 16, versículo 13 ao 19. Que diz assim a palavra: e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outro dos profetas. E disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Paizinho amado, essa é a tua palavra, Senhor Deus. Revela, Senhor Deus, aos teus filhos nessa noite. Que diminua eu, que seu nome seja exaltado neste lugar, Senhor. Que eu só possa ser canal do teu fluir neste lugar, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado pela tua presença, porque já podemos te sentir nesse lugar. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Eu já até trouxe essa palavra aqui. Só que essa palavra ela nunca teve tão atualizada nos dias de hoje. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós somos potência nessa humanidade. E tudo que nós temos feito como igreja do Senhor é recuado. E o inimigo ele só tem avançado, e muitas das vezes até dentro das nossas casas, muitas das vezes até dentro dos nossos familiares. E o que, que a igreja do Senhor tem feito? Nada. Nada. Nós não temos feito nada. Nós temos recuado. E eu sempre falo aqui que a igreja do Senhor, ela é potência. Ela é potência nessa nação, ela é potência embora. Nós somos potência onde quer que nós chegamos. Porque nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E a igreja ela tem que entender isso. E a cada dia que passa, as pessoas, em vez de chegar mais a Deus, as pessoas estão correndo mais. Olha essas cadeiras vazias que tá aí. Vocês estão vendo? Vocês estão sentindo falta de algum irmão de vocês? Olha por ele. Ele não conseguiu chegar aqui hoje. E quando Pedro, né? Todos aqui sabem que foi esses versículos, foi uma conversa que Jesus teve ali com seus discípulos, né? E Pedro ali testifica Jesus como filho de Deus vivo. Quantos de nós estamos perdendo a fé que nós temos? Perdendo a fé que existe um Deus no céu que pode todas as coisas. A igreja tem que acordar. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já se perguntaram dessa forma? Por que que eu sou cristão? Quantos aqui já se perguntaram isso? Cada um, né, de nós teve um encontro com Cristo diferente. O meu chamado com Cristo foi diferente do de vocês. Cada um teve um seu encontro particular com Cristo. Mas vocês já se perguntaram, por que que eu sou cristão? Será que eu creio mesmo num Cristo? Será que eu creio que existe um Cristo lá no céu? Um Deus lá no céu que vê todas as coisas? Será que verdadeiramente uma pastora fala que, que eu sou portadora do Espírito Santo de Deus? Será que você sente o Espírito Santo de Deus dentro de você? Assim como você sente o seu coração quando você bota a mão aí? Sabe? Pulsando. Seu coração queima. Sabe? Porque aqueles que são de Cristo não conseguem ficar longe de Cristo. Não conseguem. A sua alma geme, o seu espírito fica seco, ressequido. Não tem como ficar longe de Cristo. Então vocês já se fizeram essa pergunta? Será que existe um Cristo verdadeiramente? Será que eu tenho fé que esse Cristo vai voltar e vai me buscar para morar com Ele? Ou a igreja do Senhor tem perdido isso no decorrer da sua caminhada? Gente, o que me cansa, o que te cansa, não é você ir para a igreja, não é você sentar aí e ficar duas horinhas, sabe, louvando a Deus, escutando uma palavra que vai edificar o teu coração, que vai te alimentar durante a semana. Não é isso que está te cansando. Eu tenho visto a igreja do Senhor se arrastando. O que te cansa são os seus problemas, as suas dificuldades, sabe? É a sua. Não é você vir na igreja, não é você adorar a Cristo, porque aqui você só passa duas horinhas diante do Senhor. Claro que na sua casa você tem que fazer o seu devocional, você tem que orar, né? Porque isso é a cartilha do cristão. Crente que não ora, crente que não lê Bíblia, né? Vai dar ruim. É igual você numa escola. Mas o que eu vejo é um cansaço. Sabe, as pessoas, até mesmo sem zelo, na casa do Senhor, já não tem aquele amor, aquele prazer. Não, hoje eu vou para a casa do Senhor, vou me arrumar, vou dar minha melhor roupa. Porque quando nós somos convidados para uma festa, seja lá qual festa for, a gente procura colocar a nossa melhor roupa. Eu fui convidada, sabe, o chá de bebê de Gael, eu coloquei minha melhor roupa, porque eu me senti bem. E quando a gente fala, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa do Senhor. Não, você não tem que ir para casa do Senhor. Você só tem que vir se você tiver prazer de estar, sabe, no santo, no átrio do Senhor. Porque o nosso Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele não fala, não, eu tenho que abençoar a Narcinha. Sabe, eu tenho que abençoar ela. Não, Ele abençoa porque Ele nos ama. Então, será que verdadeiramente a igreja de Cristo, ela tem sido edificada nessa rocha? E nós temos crido verdadeiramente que existe um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Não perca a sua fé em Cristo Jesus. Porque se você perder a sua fé em Cristo Jesus, se você perder ou crer que Ele vai vir, que Ele vai vir buscar a sua noiva, nós estamos sendo aqui lapidados, adornados para encontrar com o noivo. Qual é a noiva que no dia do seu casamento vai despreparada e chega perante o altar toda suja, rasgada? Qual é a noiva? Seria feio, né? Os convidados tudo lá e a noiva chega totalmente despreparada. E nós não somos diferentes, nós somos a noiva de Cristo. Então, quando Pedro, ele reconhece, testifica, né, Jesus como sendo o Filho do Deus Altíssimo. Ele sela todas as coisas. E aí vem a pergunta: será que verdadeiramente eu tenho tido fé que esse Jesus vai voltar? Será que verdadeiramente a igreja do Senhor está edificada nessa rocha que é Cristo Jesus? Porque nós precisamos estar edificado em Jesus. Irmãos, chegarão dias que vocês não poderão mais sentar nessas cadeiras. Está ali a porta. As perseguições já estão chegando. As atrocidades já estão acontecendo. Os sinais já estão mostrando que é o fim. Pastor, eu escuto falar isso desde sempre, mas vocês nunca viram se cumprir tanto a palavra do Senhor como nos dias de hoje. E se você não estiver edificado nesse Cristo, nessa rocha, você não vai conseguir. Porque se hoje não tiver um arroz no seu prato, só tiver um feijão, você reclama. Você não sabe agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo meu feijão. Eu não tenho arroz, mas eu tenho um feijão. Senhor, eu não tenho a carne, mas eu tenho ovo. A gente não sabe agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem. Então chegarão dias que a gente não vai poder mais cultuar. Chegarão dias que a gente não vai poder mais se reunir. E já chegou esse dia, né? Na pandemia, todos nós já sofremos isso. E aí tivemos que ser igreja dentro das nossas próprias casas. Quem aqui teve verdadeiramente um encontro com Cristo? Que tem a convicção que Deus é o seu único Deus. Mas tem aquela convicção. Sabe quando você teve um encontro? Sabe quando você teve um encontro, seu Paulo? O dono do carro, você olhou para ela e você falou: é essa mulher que eu quero para viver a minha vida inteira. Sabe? O dono do carro também. Que a gente consegue sentir o amor, consegue sentir a cumplicidade de vocês dois. Quem é que teve esse encontro com Cristo? De falar assim: Senhor, eu não tenho mais sentido. Senhor, o Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é o meu tudo. Eu posso perder tudo, só não posso te perder. Quem é que já teve esse encontro com Cristo? Quem é que não consegue mais viver sem a presença de Deus? Se sente seco, esturricado. Sabe? Quem é que já teve essa convicção? Ou tem essa convicção? E saiba que Jesus, ele morreu ali naquela cruz só para que hoje nós estivéssemos reconciliados nele. Ele poderia, gente. Ele era o Filho de Deus. Sabemos que ele veio cumprir um propósito. Mas o propósito por quem? Só pela pastora Márcia? Não. Ele veio cumprir um propósito pela humanidade, por você também que está sentado aí. Ele se doou. Ele só se deu, só por amor. Ele poderia ter falado: Pai, me tira dessa cruz. Eu não vou sofrer por ninguém, não. Eu não vou morrer por essa humanidade. Porque ele já sabia que o Luiz ia virar as costas para ele. Ele já sabia que o Luiz ia dar chorar contra ele. Tudo que nós temos visto aí, ele já sabia isso. Mas só por amor a mim e a você, ele se fez, né, como ovelha no matadouro e foi morto ali. Quando nós entendemos isso, podemos absorver que desde a fundação do mundo Deus tinha um plano para a sua igreja. Deus saberia, tá, por ele ter o seu único filho. Ele já tinha um plano na minha vida, já tinha um plano na sua vida. O nosso Deus, ele não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz é com propósito. Até mesmo dar o seu único filho naquela cruz para morrer com propósito. Para que hoje nós estivéssemos nele, resgatado nele. Então, muito antes, sabe? Muito antes de ele dar o seu filho, ele já tinha nos gerado nele. Olha que lindo. Ele já tinha me gerado, ele já tinha te gerado. Que amor é esse? A igreja tem que entender isso. Quando a igreja entende isso, sabe? Nós só amamos a esse Cristo a cada dia que passa mais e mais. Quando a gente conhece esse amor de Cristo na nossa nossa vida. A gente só tem que amar Ele a cada dia que passa, mais e mais, e nos fortalecer Ele, porque Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos guarda a todo instante da nossa vida. Não perca essa convicção. Porque por mais dificuldade que você passa, por mais tribulação que você passa, você hoje pode olhar para trás e falar: gente, eu passei por isso tudo mesmo, mas eu estou viva. Eu estou aqui, eu consegui. E você acha que foi por você? Lindo, linda. Não, foi por Ele. Porque em todo instante Ele estava comigo, estava com você. Ele não te deixou um minuto sequer, porque senão você não iria suportar o que veio sobre a sua vida. Cada um de nós aqui, como eu já falei, tem uma história. Muitos já passaram percas, já passaram decepções, já passaram desilusões, coisas que vocês pensaram que não ia conseguir suportar. E o Senhor sempre esteve lá, do meu lado, do seu lado. Nós estamos aqui para a honra e glória do nome dEle, para testificar que o nosso Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E nós temos que amar esse Deus. Então Ele já tinha um plano para a sua igreja. Somos fundados, alicerçados nesse Deus. Somos uma igreja fundada em um Deus que é o alicerce, a coluna, o esteio da verdade. Estamos fundados nesse pilar. Somos igreja de Cristo e iremos permanecer para sempre firme, porque estamos edificados no Filho do Deus vivo. O seu Deus não está morto. Tem um filme aí, né? Tem um filme assim? Verdadeiramente, Ele não está morto. Ele tem visto todas as coisas. Ele tem sustentado a sua igreja aqui nessa terra. Porque aqueles que andam na verdade, e nós, igreja, estamos andando na contramão desse mundo. As coisas estão acontecendo e se a igreja, se ela não acha que essas coisas que estão acontecendo, se isso é normal para ser vivido, a igreja está com um problema. A igreja está com alguma dificuldade. Tem algo acontecendo aí no meio da igreja que tudo é lícito. Tudo pode. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. As pessoas estão desgovernadas. E te digo que até mesmo dentro das igrejas. Você tem visto as atrocidades acontecendo até mesmo nos ministérios, em cima de altar, escandalizando a palavra de Deus. Isso não é normal. Nunca foi. A igreja do Senhor é uma igreja imaculada. É uma igreja sem mancha, porque nós não vamos entrar no céu se a minha vestimenta estiver suja e se a sua vestimenta estiver suja. Não vamos entrar. Isso é a palavra de Deus que fala. E essa palavra, ela não mente. Ela não mente. Então, nós temos que crer que existe, um Deus que está lá em cima. Um Deus que é a base, que é o alicerce, que é a estrutura. Ele é o nosso tudo. Ele é o tudo. E aqueles que andam na verdade, continuem andando na verdade. Doa o que doer. Como eu estava falando, nós estamos andando à contramão do mundo. Hoje as pessoas acham que tudo pode, tudo é lícito. E até mesmo dentro da igreja, mas não é. Não é. Pecado sempre vai ser pecado. Não renuncie, não negocie com o pecado. Não negocie, uma hora ele vai te pedir. Ele é igualzinho o diabo. Diabo é mercenário, ele está com uma mão, mas puxa com duas, com três. E a gente sabe que a gente não pode negociar com o pecado. Então, se aquilo é sujo, se aquilo não é verdade, se aquilo é uma inverdade, não ande ali. Não ande na inverdade. A igreja não pode se sujar. E a cada dia que passa, nós temos que ter esse alerta. Porque nós queremos e nós vamos orar no céu com Cristo. E no céu não entra pecado. Somos edificados sobre a pedra. O que significa ser edificado? O que significa ser edificado? Edificado significa levantar uma estrutura a partir do solo, segundo um plano estabelecido, por meio da superposição e combinação de material apropriados. Isso é ser edificado. Quando você vai edificar uma casa, você começa pela base da casa, você faz a estrutura da casa, né? Coloca aqueles quadradinhos, onde vai ser o quarto, onde vai ser o banheiro, me ajuda aí, meninos. Onde vai ser tudo, eu já vi uma estrutura de uma casa, né? Começa a fazer o alicerce, certo? Depois vocês sobem a coluna, porque sem coluna não tem como botar a laje, por favor, tá, gente? Coloca a coluna, né? E logo após, coloca, né? A laje, ou vai subir na alvenaria, né? Enfim. Então, tudo isso é edificar. E aí você edifica ali uma casa, né? E mais tarde, quando você for morar ali junto com a sua esposa e seus filhos, vai edificar o seu lar. Mas isso aí é construído de matérias, sabe? E qual é a matéria que é usada, né? Nessa construção, nessa edificação, a matéria que foi usada é o pó da terra, que é o solo, o sopro, que foi o vento que o Senhor, né, soprou em nós. Então nós somos formados como essa matéria. Nós somos edificados como essa matéria. Lembra que eu falei desde a fundação do mundo? Lembra que eu falei que o Senhor nos gerou muito antes? Sabe? Então nós somos, sim, formados do pó da terra. Pode colocar para mim, por favor. E o Senhor soprou em nós o vento da vida. Em Gênesis 2:7. Gênesis.
Corpos viventes nessa terra, potência na mão do Senhor.
Quando eu falo que Deus tinha um plano para nós como igreja dele nessa terra, foi porque ele já tinha nos escolhido para sermos dele. Efésios 4:1. Eu acho que é aqui, eu não consigo ler. Então, quando ele já tinha esse plano com a sua igreja, ele já tinha nos escolhido como povo dele. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu. Sabe o que é ser elegido? É ser escolhido. É ser separado. Nós não somos qualquer coisa, igreja. Nós somos eleitos do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que nós somos meninas dos olhos de Cristo. Olha que lindo, gente. Quer dizer que o Senhor, ele nos vê através dos olhos dele. Nós somos meninas dos olhos dele. Você consegue enfiar a mão aí nos seus olhos, no seu, na menina dos seus olhos? Vai doer, vai? É assim que ele se sente. Mexe com a gente. Mexe com a igreja dele. Sabe? Nós somos meninos dos olhos do Senhor. Quando Deus criou a terra e tudo isso que nós temos nela, ele já tinha fundado a sua igreja no momento que ele nos elegeu filhos. Por isso o inimigo faz de tudo para nos destruir, porque somos filhos, imagem e semelhança do nosso Criador. Ponto, gente. Ponto. Quando o Senhor te elegeu, quando o Senhor te formou, quando ele nos aceitou, acabou. O inimigo já trabalha 24 horas, 48 horas, toda hora, todo minuto, todo segundo, para te tirar da presença dele. A todo instante. A todo instante. Ele quer tirar a igreja do Senhor de perto, sabe, do seu Salvador. Nós temos que estar muito ligados. Não deixe que as coisas lá de fora te contaminem. Olhe para o alvo que é Cristo Jesus. Todos nós aqui temos um alvo de chegarmos no céu, de morar com Cristo. Então não deixe ser contaminado. Não deixe o inimigo mine a sua estrutura, mine a sua base. Você acabou de ver aqui que você é matéria bruta. Não é qualquer coisa que te derruba. Não é qualquer vento de espírito ou qualquer vento que venha sobre a sua vida que vai te derrubar. A igreja do Senhor, ela tem que entender isso. Ela tem que ter essa convicção. E isso eu estou preparando, tá? Eu estou tentando preparar a igreja para ser forte. Porque quando chegar os dias maus, você vai precisar, eu vou precisar resistir. E como eu já falei aqui uma vez, se chegar alguém botar uma arma na sua cabeça e perguntar, né, isso é Jesus, né? Ou vou te matar, o que você vai fazer? A igreja está preparada verdadeiramente para falar, pode me matar. Porque eu tenho a convicção que o meu lugar já está preparado no Senhor. Se hoje nós sofremos alguma afronta aí fora, se hoje alguém fala alguma coisa pra gente, a gente já se sente toda da dói, né? Ah, o fulano me magoou, falou assim pra mim, olhou comigo, olhou pra mim com a cara torta, não sei o que, a gente já se sente todo magoadinho. Você imagina uma arma na tua cabeça e você tendo que negar o seu Deus. O que a igreja vai fazer? O que a igreja vai fazer? Então nós temos que nos despertar para isso. Jesus é quem concede todo o poder à sua igreja. Jesus foi bem claro quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Creia nisso. Creia nisso. Não há dúvida que o triunfo da igreja, do Senhor, foi a sua ressurreição. Quando o inimigo pensava que estava tudo acabado e que ele já estava consumado ali naquela morte de cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o poder a toda a sua igreja. Coloca para mim Marcos 16, 9, 20, por favor. Ele nos dá autoridade. Ele dá toda a autoridade à sua igreja. E nós não estamos exercendo essa autoridade que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida como igreja do Senhor. Hoje eu parava aqui na escola bíblica. A gente está lendo o livro de Atos. Vocês que não estão ouvindo, vem para a escola bíblica dominical. Está muito bom, está muito gostoso de estar aprendendo o livro de Atos, que é um livro muito, né, muito rico. Toda a Bíblia, mas Atos, né, foi ali que começou todo o fundamento da igreja. Nós falávamos sobre isso, né? Estamos no capítulo 3. E de estender a mão àquele coxo, que Pedro chegava ali e falava: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar, que é Cristo, que pode te levantar daí, que pode mudar a tua história. Porque aquele homem já estava ali há muito tempo, aquele homem já estava acostumado a estar ali estendendo a mão, e ia lá, botava uma pratinha na mão dele, né? E ele continuava da mesma forma, do mesmo jeito. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nós como igreja do Senhor, nós não podemos nos conformar com isso. O Senhor, ele tem nos dado autoridade. Você tem autoridade, igreja, para expulsar demônios, sim, porque você não vai fazer nada no seu nome. Você vai fazer no nome de Cristo. Se realmente você pensar que você pode expulsar um demônio no teu nome, não vá. Como a gente falou aqui de manhã, vai levar uma posse. Tá? Porque eu não posso nada, você também não pode nada. Nós vamos em nome de Cristo, porque o Cristo pode todas as coisas. Tá? Então, verdadeiramente, o Senhor tem nos dado autoridade como igreja do Senhor nessa face dessa terra. Você não veio aqui a passeio, o Senhor não te elegeu só para você ficar sentado nessa cadeira aí, só para você botar sua melhor roupa e vir para o culto. Não, não. Ele tem algo para realizar através da sua vida, através da minha vida. E nós temos que entender isso. Como eu já falei, será que verdadeiramente nós temos convicção de que é Cristo na nossa vida? Do que eu vim fazer aqui nessa terra? Do que o Senhor tem me chamado para fazer aqui nessa terra? Nós temos que ter essa convicção. E o Senhor tem nos dado autoridade. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 daqueles que iam de caminho para o campo. E indo este, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda este creu. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado à mesa, e lançou-se-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haver crido-nos no crido que nós que tinham visto a ressurreição.
Ressuscitaram.
Só até aí, não bota até o 20 não, depois você vê até em casa. Aqui é a passagem onde que Jesus, ele ressuscita ali, ele chega ali para o seu discípulo e é anunciado ali que ele ressuscitou. Ele vai ali no caminho, tem aquele encontro com aqueles homens, e ninguém, os seus discípulos, quem é discípulo de Jesus aqui? Ninguém reconheceu Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. A incredulidade daqueles homens era um tanto, que eles andavam com Jesus, eles viam o milagre que Jesus realizou, eles não creram que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós não temos crido na autoridade que o Senhor tem colocado sobre a sua igreja? Quantos de nós não cremos, muitas das vezes, que a gente pode sim fazer todas as coisas no nome de Cristo. Ontem foi falado aqui na nossa conferência um testemunho muito lindo da pastora Amanda, que eu não conhecia. Ela falou que ela era estéril, ela não podia ter filho, e a família cobrava muito ela. Ela casou, a família cobrava muito ela, e num determinado tempo lá, ela foi fazer o exame, e aí o médico fala para ela que ela tinha que fazer uns exames muito severos, um tratamento muito severo, para que ela pudesse engravidar, e também não dava ainda, né, que ia dar certo. Enfim, resumindo tudo. Ela foi fazer um tratamento, só que o tratamento era muito caro, ela tinha que tomar remédio, o remédio era muito caro. E ela foi ao irmão dela, que era um homem de oração, um homem de intercessão. E aí ela relatou tudo para aquele homem, e o homem falou assim, o irmão dela falou, olha, compra o medicamento que der, o que não der, o mês que não der, você vai orar. Ora, entrega o medicamento na mão do Senhor e toma o remédio espiritual. Espera no Senhor. E assim ela fez. E tinha vezes que ela não conseguia, era sete meses, né? De tratamento. Tinha vezes que ela conseguia, tinha vezes que não. E ela fazia isso, orava, e eu ali orando, né? E quando ela chega lá, a moça passou uns outros anos para ela, quando chegou no fim do tratamento. Quando ela chegou lá, e ela foi apresentar os exames, né, para o médico. Simplesmente ela já estava grávida. Se ela tomou 2 meses de medicamento, foi muito, gente. Se não é Deus, é quem? É Deus. Porque ela não tomou o medicamento que ela deveria tomar. E ela conseguiu engravidar. Através de quê? Da oração. Foi a oração que fez ela engravidar, sim. Claro, e ela, né, trabalhou com o esforço dela, fez a parte dela, mas foi a oração. Olha o poder da oração, olha o poder da autoridade que aquele homem teve sobre aquela mulher, orando por ela, e ela também, sabe? Então, o Senhor é muito, muito lindo, muito fofo. Eu amo esse Deus, amo esse Deus. E aqueles homens ali não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E eles eram discípulos, eles andavam com Cristo. Nós temos que crer, temos que acreditar que o nosso Deus pode sim todas as coisas. Não há problema difícil que nosso Deus não possa resolver. Não há. Nem a morte, que se Ele quiser, Ele sopra o fôlego de vida e levanta aquela pessoa. Que a gente tem, né? Testemunho. E até os dias de hoje, sabe quem limita Deus? Eu e você. Com a nossa incredulidade, assim como aqueles homens. Mas o Senhor, Ele tem nos dado autoridade como igreja de Cristo aqui nessa terra. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nós temos que crer que nosso Deus, Ele pode todas as coisas, Ele faz ainda nos dias de hoje. Eu tenho certeza que se eu der esse microfone na mão de vocês, vocês têm testemunho tremendo da parte de Deus, que Deus tem feito na vida de vocês, seja lá em qual área da vida de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem atuado, porque nós cremos que esse Deus, Ele pode todas as coisas. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Vocês creem nisso? Não creem? Vocês carregam a presença do Espírito Santo de Deus onde quer que você esteja. Nós estivemos ali em Gramado essa semana passada e fui fazer um passeio lá de Maria Fumaça. E eles falam que é o trem do vinho, né? Mas tem o suco também, tá, gente? Tinha vinho também, mas tinha suco também. E no meio daquele povo, até que a gente foi num grupo bom, né? Um grupo bem calmo, graças a Deus, não teve nada demais. Mas eles lá, na deles, né? A menina passava, oferecia para quem quisesse, era só um pouquinho, né? Que não era nada também de galata, também de uma garrafa para ninguém tomar, né? Mas passava, e não, gente, não, muito obrigada, né? Tomamos o nosso. Eu tirei uma foto, tá, gente? Vou deixar aqui bem claro que aquilo era suco de uva, tá? Depois vai dizer lá, pastor, está tomando vinho na Maria Fumaça. Não estava. Eu estava dentro da Maria Fumaça, mas não estava tomando vinho. Tá? Aquilo era suco de uva. E assim, a gente pôde ali, né? Estar com aquelas pessoas, conversar com aquelas pessoas, mas a gente não se contaminamos com aquilo que valia deles, com aquilo que estava ali. Né? Porque estava passando vinho, poderia. Daqui, alguém me sabia que era pastora? Alguém me sabia que Camila era diaconisa da casa do Senhor? Não, porque a gente não tem o letreiro aqui. Mas eu sei quem eu sou. Eu sou a igreja do Senhor, onde quer que eu chegar? Aonde quer que eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que resplandecer a glória de Cristo na minha vida. Eu tenho que fazer a diferença. Vá que um cai ali demoniado. Né? Claro que eu não poderia correr. Eu ia ter que expulsar. Aí vai a pastora Pirruça expulsar o demônio. Não ia dar certo, gente. Não ia dar certo de jeito nenhum. Então eu sou igreja aonde eu chegar. Eu carrego o Espírito Santo de Deus em mim. E 1 Coríntios 3, 16, coloca-me, por favor, ali. Então nós carregamos essa presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus, ele faz morada, ele habita dentro de mim e dentro de você. Ou seja, nós somos portadores. Aonde quer que nós chegarmos, nós estamos carregando o Espírito Santo de Deus. Então nós temos sim, igreja, dar bom testemunho aonde quer que nós chegarmos. Dentro da sua casa, no meio da sua parentela, onde você trabalha, no seu bairro, nós temos sim, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. As pessoas nos lêem, nós somos carta viva aonde quer que nós chegarmos. Então nós temos que dar bom testemunho sim. Não tem esse negócio, eu só sou crente dentro da igreja, crente 007, tem pessoas que nem sabem que você é crente, né? Você serve um Deus, só é crente aqui dentro, saiu lá fora, já se transforma de uma tal maneira que ninguém nem sabe. Às vezes você trabalha numa empresa 20, 30 anos, ninguém nem sabe que você é crente lá. Você nunca falou de Cristo ali naquele lugar. Você nunca deu testemunho de Cristo ali naquele lugar. Nós temos que fazer a diferença. Porque carregamos, somos portadores e o Espírito Santo de Deus habita. Ele faz morada dentro de mim e dentro de você. João 14, 13. 13, 14. Que tudo que nós pedimos no nome do Senhor, Ele vai nos atender. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, no nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então tudo que nós pedimos ao nosso Deus, tudo, Ele vai nos atender no momento certo, na hora certa. Não é no meu momento, não é no seu momento. Somos potência forte neste mundo. Coloca Mateus, por favor. 19. Volta lá, Mateus 16, 19. Aqui. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Cuidado com as orações que você tem feito. A palavra do Senhor é bem, bem clara aqui. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então cuidado com o tipo de oração que você tem feito, porque tudo que você falar com ele, ele tem anotado. E se você desligar alguma coisa aqui nessa terra, ele vai desligar também. E aí? E aí? Então, tome muito cuidado, porque como nós estamos orando, fazendo as nossas orações ao nosso Deus. E para terminarmos, não esmoreça, fique firme. Fique firme, igreja. Como eu já falei, estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa que os seus filhos estejam alicerçados na palavra dele. Então, não fique um minuto com a sua mente vacilando. Leia a palavra, se encharque da palavra, se encharque de oração. Ore um pelos outros. Continua orando pela tua igreja, continua orando pelo teu bairro, continua orando pela tua família. E fique firme. Não esmoreça. Nós fomos chamados para trazer valor para este mundo. E se nós somos igual a eles, se nós nos igualarmos a eles, nós não temos moral, tá? Para chamar a atenção de ninguém. No amor, no carinho, no respeito. Então nós como igreja, igreja do Senhor, eu e você, nós temos sim que trazer, resgatar os valores, resgatar a justiça, os limites, princípios morais dentro da sua casa, principalmente. Que a igreja, nosso ministério começa dentro da nossa casa. Não deixe que seu filho tome conta da sua casa. Quem toma conta lá é você, homem, mulher que é ajudadora. Não deixe que a coisa descambe, sabe? Ah, o filho é que manda, o filho é que isso, não. Está errado. Vamos começar por dentro da nossa casa. Nós somos família, sim, sacerdotal. Famílias abençoadas. Nós não podemos deixar que a nossa casa seja a primeira tomar uma direção que não é da parte de Deus. Sabemos que todos nós temos escolha, é claro. Seus filhos têm escolha, assim como nós também temos. Mas não deixe que a sua casa não esteja da maneira que o Senhor queira que esteja. Então nós fomos chamados, sim, para trazer moralidade para essa terra. Combater também injustiças, como estão acontecendo aí. Nós temos que nos posicionar como igreja do Senhor. Nós não podemos nos acovardar de maneira nenhuma. E o que mais nós temos feito como igreja é nos acovardar. As pessoas têm recuado, as pessoas têm avançado e a igreja tem recuado. Nós só somos, estamos sendo crentes obesos. Crentes que estão só se alimentando, ficando obesos e não estão compartilhando com ninguém o que Cristo tem feito na sua vida. Nós não podemos, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para proclamar o reino de Cristo, levar as boas novas, levantar os caídos, edificar vidas. Sonho de ficar vidas e dar frutos, muitos frutos para o Senhor. Nós somos, sim, preciosos para Cristo. Então o Senhor não nos chamou para ficarmos aqui só dentro dessas paredes. Verdadeiramente, Ele nos chamou de dentro para fora. E falando de dentro para fora, no livro que vem, tem de dentro para fora, que vai ser lá no portão de Marcinha, tá? Então a igreja já está avisada. Eu preciso que a igreja do Senhor esteja junto conosco. Esse mês foi aqui no portão da Diagonisa do Ano do Diabo Marcos. E teve até um grupo bom de pessoas, mas eu preciso de mais. Eu preciso fazer um barulho a mais, sabe? Eu preciso de vocês, igreja. Eu posso fazer sozinha? Posso, mas não devo, não quero fazer sozinha. Eu preciso da igreja juntamente comigo. Amém? Então fique firme, não esmoreça. Não retroceda, não olhe para trás. Continue, continue, continue. E a igreja irá triunfar. Assim eu creio. É assim que eu profetizo sobre nossas vidas. Porque, coloca 1 Pedro para mim, por favor, 2:9. Nós somos geração eleita, geração escolhida pelo Senhor. Pode se levantar aí, por favor. E diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, sacerdote real. Sacerdote é Deus a quem te serve. Nação santa, povo adquirido, para anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, para anunciar o reino de Cristo aqui nessa terra. E ele conta, igreja, comigo e com você. Então nós temos que ter a convicção que somos sim potência na mão do Senhor. E Ele quer te usar, Ele quer me usar para proclamarmos esse reino, para levar as boas novas, para levantar os caídos, para levar amor, carinho, edificar vidas, e que essas vidas possam também edificar outras vidas. E isso Ele conta com a igreja dele, a geração eleita, o povo santo e escolhido, adquirido por Ele desde a fundação. Possamos ter essa convicção.
Mais uma vez. Eu não vou descansar. Oh, não.